O bar está aberto.
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
E hoje é aquele programa que não pode faltar, né, da Netflix, mas aqui comigo hoje, Lady Babi.
Opa, tudo bom?
E Mano Jota.
Eu só queria dizer que nada entra na Netflix, porque ela é muito rápida.
Pois é, e hoje, né, é o nosso programa, aquele programa que eu brigo todo mês para ter. Virou meu Tamagotchi. Esse programa de hoje é meu Tamagotchi. Tamagotchi é coisa de muito velho, né, ô Jota?
Não, Tamagotchi, eu lembro de Tamagotchi.
Então, quando a Babi tinha uns 3 anos de idade e a gente 20, ela lembra do Tamagotchi.
Exatamente.
Ó, inclusive, eu vou falar para vocês aí, ouvintes, que esse programa agora costuma ser meu norte do que eu vou assistir na Netflix. Então, fiquem à vontade para fazer a mesma coisa. Hoje, a gente está sentando aqui na mesa do bar para falar para vocês as nossas sugestões do que sai e do que entra na Netflix no mês de agosto. É, e a gente fez uma listinha aqui, né? Eu fiz a minha, a Babi fez a dela, o Jota vai embarcar nas nossas viagens aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Ô, Babi, começa aí, que eu já falei muito. O que que você quer falar aí pro pessoal?
Primeiro, eu quero chorar pelos filmes que saíram. Os filmes que eu vou falar aqui, eles saíram no dia 1º. Então, se vocês não viram, não vai dar pra ver. No Netflix, pelo menos. Eu recomendo que vão procurar em alguns outros lugares.
Babi, mas deixa eu fazer só um adendo a isso aí que você está falando. Eu também vou comentar alguns que saíram no dia 1º, porque eu tenho notado que esse negócio aí também, a Netflix, ela tira num mês, às vezes 3-4 meses depois já volta. Entendeu? Tem até um filme aí que tá na sua lista, mais pra frente do que
a gente chorou porque tinha saído do catálogo, acho, há 2 meses atrás, não foi, Misa?
Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a dica vai ficar valendo de qualquer forma, porque se vocês não assistirem agora, fiquem atentos, porque pode voltar a qualquer momento, né? Pode ainda ter essa chance aí no Netflix. Mas vai lá, Babi, pode falar.
A minha menção honrosa dos filmes que saíram, o primeiro é Histórias Cruzadas. Gente, é um filme maravilhoso, assim. Ele vai falar sobre a época da segregação racial nos Estados Unidos e como os negros sofreram muito com o racismo institucionalizado lá. Assim como o apartheid, fazer um paralelo, né, que aconteceu lá na África do Sul. Então, vale muito a pena. É uma história muito emocionante, muito bonita, mas com alguns momentos bem engraçados, assim. O meu segundo filme é o Wall-E. Quem não assistiu essa animação da Disney, da Pixar, pelo amor de Deus, não pode perder. Wall-E! Eles são tão fofinhos, gente! Wall-E!
A Mami falou igualzinho.
O segundo filme que saiu no dia 1º é A Quinta Onda. Ele é como se fosse uma distopia adolescente, então se você gosta ali de filmes como Divergente, Jogos Vorazes, esse é o tipo de filme que você pode ver, um Sessão da Tarde, então, bem legalzinho.
Vamos falar de Quinta Onda?
Fala, vai.
Eu gosto muito desse filme, mas assim, a verdade é que eu não gosto do filme, eu descobri depois que eu gosto muito, porque eu gosto muito dessa atriz, né? O pessoal lembra dela de, se eu não me engano, é a atriz de Kick-Ass, não é?
É, a de Kick-Ass, sim.
É. Então, aí eu, assim, o filme assisti, mas o filme não chamou muita atenção, porque ele me parece uma mistura de vários filmes ali, né? Alguns que a Babi citou, e tem os outros filmes que tem um enredo muito parecido. Aí o filme não chamou muita atenção, mas eu acho que vale a pena assistir, principalmente quem gosta dessa atriz, eu sou fã dela e dos trabalhos dela e tal. Então, assim, vale a pena conferir o filme antes que...
Vai ter que ser onde puder. Por enquanto, pelo menos. Esses são os que a gente tá chorando. Esses são os que já foram enterrados no momento, pelo menos, né?
Ai, gente, só na Netflix, acho que eu assisti umas 5-6 vezes, porque é muito fofinho. Toda vez que eu tô, assim, meio pra baixo, eu falo, nossa, quero um filme pra chorar. Quero um filme pra... curti a TPM. Era esse filme que eu colocava às vezes, porque o filme da TPM mesmo é Orgulho e Preconceito, mas...
com zumbis?
Não entendi.
Aquele com zumbis?
Não, o com zumbis é quando eu tô bem alegrinha. O clássico mesmo é que eu assisto quando eu tô com a TPM lá em cima e eu falo, nossa, eu preciso ver o Senhor Darcy.
Ah, então tá.
Eu tô vendo a Babi sentada assistindo esse filme com um pote de sorvete.
Mano, mas é assim mesmo, Jota. O filme que saiu dia 1º é Simplesmente Acontece. Acho que esse filme ele é um clássicozinho ali dos romances. Ele foi protagonizado pela Lily Collins, que é uma atriz assim, super de peso. Eu gosto muito dos trabalhos dela. E pelo o Sam... Ai, gente, eu não sei falar sobre o sobrenome dele, mas ele fez o Finnick do Jogos Vorazes. Então, é um filme bem fofinho. É um filme, como eu falei, pra você curtir ali na sua TPM, no seu momento de love. E pode ir. E um filme que saiu hoje de cartaz do catálogo da Netflix foi o A Troca. Esse filme, gente, é muito lindo, muito emocionante. Também. Então, o A Troca é um filme com a Angelina Jolie, ele é um drama, ele vai contar a história de uma mulher que ela perde um filho e aí encontra um filho dela, só que ela insiste em dizer que o menino que foi encontrado não é o filho dela e ela acaba pegando esse menino, porque as pessoas simplesmente falam que é sim o filho dela e eles taxam ela como louca e ela começa uma busca desesperada pelo próprio filho. Quando as pessoas acham que ela tá doida porque encontraram o menino. E aí a gente fica naquela coisa, é o filho dela, não é o filho dela, e pra gente saber mesmo se ela tá doida ou não, é só no final do filme que a gente descobre tudo sobre isso.
Esse filme é uma das interpretações, uma das personagens mais diferentes que eu já vi a Angelina Jolie fazendo. Ela segue um padrão ali nos filmes que colocam, que escalam ela pra fazer, mas esse ela conseguiu fazer uma personagem com muita sensibilidade, com um olhar assim que você compra a dor da personagem. Eu gostei muito da atuação dela ali.
Então, gente, e é um filme do Clint Eastwood, né? Você tá aí elogiando a atuação dela. Ela concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse filme aí. Mas aí o que eu ia falar pra vocês era o seguinte, tanto esse filme aí, A Troca, quanto o anterior que a Babi falou, qual foi mesmo? A Quinta Onda. São filmes que eu teria corrido para assistir, principalmente que vocês estão recomendando aí. Mas, Babi, acabou sua lista dos póstumos, dos que já morreram?
Acabou, da minha choradeira. Nossa, fiquei assim, real, muito chateada que esses filmes saíram. Eram filmes ótimos.
Então, antes da gente passar para a parte alegre, né, aquilo que as pessoas ainda podem ver, eu também tenho dois que saíram dia 1º. Agora, um é a série Touch, que é o nosso eterno Jack Bauer, né, de 24 horas, o Kiefer Sutherland, só que agora fazendo o Martin Bon, que ele é pai de um menino que é autista. Eu não sei, vocês já viram essa série? Alguém aqui assistiu essa série?
É uma série excelente, muito boa. Só queria falar sobre essa série que, inclusive, onde eu conheci esse menininho filho dele, é o mesmo ator que faz o Batman na série Gotham.
Então, legal isso aí. E o menininho tá ótimo, né, nessa série também. Muito e Babi, bom. Caramba, você tem que assistir essa série também. Porque o menino, ele apesar de ser autista, ele tem um dom especial pra ver, segundo o próprio criador da série, ele vê a ligação especial que existe entre as pessoas e como nossas vidas se tocam. Ele vê a conexão das coisas, entendeu? O primeiro episódio é lindo, é maravilhoso, é um celular que um pai perde, e esse celular roda o mundo inteiro, passa por várias mãos, várias situações, até conseguir resolver o problema do pai, né? Porque que ele estava tão desesperado por aquelas fotos, mas é muito interessante, é muito bonita essa série, foi indicação de uma amiga minha, tatuadora, a Lua, que eu, inclusive, não dei nada pela série. Eu falei, ih, já vem uma dessas séries aí de menininha, toda mela cueca e tal, chatinha. Quando eu fui assistir, me apaixonei pela série. E, infelizmente, fiquem atentos para quando ela voltar pro Netflix, galera. Porque dia 1º ela dançou.
E essa
ela
série
foi
ela já foi, ela foi encerrada já. Aliás, esse ator ele tem um pé frio do cão, porque ele participa de séries boas que são terminadas. A única que durou mesmo foi 24 horas. Depois disso, toda série que o cara participa é encerrada e a série é boa. E mesmo assim é descontinuada. Mas o que eu ia falar, Misa, só complementando, é que na série a gente descobre que não é só o filho dele que tem esse dom. É, tem uma série de outras pessoas que também têm esse dom de conseguir enxergar as informações do contexto do universo ali, inclusive cálculos matemáticos e tal. É uma linguagem que eles têm, que eles conseguem compreender o que acontece no universo. E aí o pai dele, né, que é o autor que a gente está falando, o Kiefer, ele usa essas informações e tem que desvendar essas informações para ajudar pessoas, salvar vidas. Então ele acaba usando aquilo para fazer o bem para as pessoas. É muito legal.
Lembra a dinâmica daquele filme Premonição, se eu não me engano. Ah, mas enfim, não vou lembrar agora. É, e a outra coisa que saiu dia primeiro, agora vocês vão se surpreender, né? Pequenos Espiões, gente. 2 e 3.
Nunca fui muito fã, pra ser sincero.
É, não sei se a Babi viu, né? Se acompanhou essa série aí.
Ah, eu vi, mas eu não era fã. Só passava na sessão da tarde e nós ia.
Então, pois é, o pessoal deve estar estranhando, né, logo eu fazer essa dica aí, né, de ter saído Pequenos Espiões, mas a Jéssica, principalmente, fica atenta aí. Aliás, nem sei se a Jéssica tá aí hoje com a gente.
A Jéssica tá, o Gabriel
não, a Jéssica
tá,
não importa, cara.
O Carlos César tá também, o Ângelo tá, um beijo pra todo mundo.
Isso aí, um beijão pra todo mundo. Esses filmes, gente, por mais incrível que pareça, pasmem, o diretor foi o Robert Rodriguez. É. Robert Rodriguez, que é aquele cara lá do Balada do Pistoleiro. Começou com El Mariachi. Aqui foi traduzido como Balada do Pistoleiro, né? Que o Johnny Depp vira um atirador cego no meio do filme. É o diretor de Um Drink no Inferno. É o diretor de Sin City, Machete, Planeta Terror. Então, quer dizer, é aquele cara totalmente sanguinolento.
É.
Só que ele ia lá e gravava um Pequenos Espiões, entendeu? Foi gravando esses filmes aí dos Pequenos Espiões e gravou aquele... Como é que é o nome? Aquele filme lá, Shark Boy e Lava Girl.
Lava Girl. Esse eu gostava.
É a mesma coisa pra mim, bota no mesmo pacote, né?
E a Jéssica, fique bem atenta agora, porque esse filme, Shark Boy e Lava Girl, foi a estreia no cinema do lobisomem Jacob, lá da série Crepúsculo, o Taylor Lautner. Ele estava com 12 anos de idade, esse filme é de 2004. 4 aninhos depois só, ele com 17 anos, ele foi lá e fez o Jacob, fez um treinamento lá intenso para poder ganhar massa e tudo mais, e foi fazer o lobisomem que ganhou os corações aí de todo mundo durante a saga Crepúsculo. E, infelizmente, esses filmes aí saíram também, né? Vale pelo menos pela curiosidade. Ô, Jota, isso aí entra naqueles filmes que a gente tem preconceito, cara. Porque eu só assisti...
Não, eu assisti, pô. Eu assisti os dois.
Só naquelas reuniões de família, entendeu? Que passava no domingo à tarde.
Não, na assim... temperatura máxima, tá ligado?
Inclusive, o Sylvester Stallone tá no segundo.
Eu não tinha outra coisa pra fazer e eu acabei assistindo... E eu achei os filmes interessantes. E aí depois, quando eu descobri que era do Robert Rodriguez, eu entendi porque que eu achei interessante, né?
Eu não vi nada do Robert Rodriguez nesse filme. O Robert Rodriguez, ele assim, é um dos poucos filmes em que ele se desvia muito do estilo Tarantino lá dele. E é esse e um outro que ele fez, eu não me lembro, o nome é Montanha Mágica, alguma coisa assim, que também é um filme bem diferente. Mas eu não vi, não dá pra você enxergar nada, só lendo que você sabe que ele participou, que ele fez esse filme.
Ah, eu acho as histórias amarradinhas, eu acho que apesar daquele visual psicodélico dos filmes, tem um quê ali de underground, tem uma coisa meio sinistra naquelas figuras que aparecem lá naqueles mundos virtuais e sei lá mais o que, em que as crianças se enfiam lá. E a história é bem amarradinha dentro do que eles se propõem. É uma coisa que está carente, que a gente está carente hoje em dia. Está difícil da gente ver hoje em dia. Então é por isso que eu fico aí essa minha homenagem póstuma aos Pequenos Espiões. Olha só, galera, tem uns aí que vão sair dia 15. E a partir do dia 15. Então ainda dá para vocês correrem para assistir. É, o primeiro que eu vou falar, já imagino, tenho certeza que o Jota não gosta, que é o Besouro. Filme nacional, capoeira, meio realismo fantástico. Ele enfrenta uns orixás lá no meio do filme. É, ele voa que nem o Besouro e eu acho bem bacana o filme. Fica essa dica aí. Não sei se vocês dois já assistiram, conhecem o Besouro.
Eu prefiro não.
Hoje não,
Paulo. É, eu também não. Eu passo, eu passo.
Gente, achei muito legal, entendeu? É, teve até o auxílio do mesmo coreógrafo de Kill Bill nesse filme. Olha aí que loucura, hein? Mas vamos lá. O outro que vai sair dia 15 é Billy Elliot. Não sei se a Babi já assistiu esse filme.
Não, ainda não assisti. Mas eu já anotei aqui a sua diquinha para eu poder aproveitar que eu tô aqui ó, em casa por um tempo, dar uma olhadinha o que tem no catálogo, por que não?
Isso, então. Porque, olha só, apesar de ser um filme que estreou em 2000, é um filme que se comunica muito com essa geração moderna, essa geração atual. A gente pode dizer que é meio que um filme precursor nessa coisa das minorias, do empoderamento. Que aí, no caso, ele é um garoto, 1920 e pouco, 1930, e que ele quer fazer balé. Ele é apaixonado por balé, a paixão da vida dele é balé. E ele é criado naquele ambiente que homem não pode fazer balé, né? Homem que é homem não faz balé. Se eu não me engano, é baseado na vida de algum bailarino famoso de verdade, não tenho certeza agora, mas é um filme bem interessante, bem tocante, é leve, é gostosinho de assistir, entendeu? Não força a barra em momento nenhum, mesmo quando acaba demonstrando que ele é gay, sim, o Billy Elliot, mas isso não é o elemento fundamental, não é o mais importante dentro da história. Ele é um garoto que tem uma paixão, que tem uma vocação, tem um talento, e ele quer perseguir aquilo ali. Então, o filme é muito bacana, gente. Fica aí essa dica também. O próximo é O Mentiroso, do Jim Carrey. Se tem alguém no planeta Terra que ainda não assistiu esse filme e tá ouvindo a gente, vão lá e assistam. É uma das melhores comédias do Jim Carrey, O Mentiroso.
Se não é melhor. É, eu queria falar sobre esse filme, o Mentiroso, porque ele parece que foi feito pro Jim Carrey. É, porque é um filme que ele foge daquele estereótipo do máscara, assim, é um filme realista, mas em que dá espaço pro Jim Carrey fazer toda aquela coisa que ele faz, aquela careta, aqueles trejeitos, sem ficar escrachado. Porque o filme dá essa base para ele. E a história é tocante, é muito boa, assim. É um filme para você se reunir ele com a família e assistir. Quem não assistiu ainda, pô, eu super indico.
É o filme que praticamente criou esse gênero aí que o Adam Sandler imita até hoje, né? Tenta fazer até hoje.
Tadinho.
Ô, Misa, antes da gente prosseguir, cara... Deixa eu falar da galera aqui do nosso programa e da galera, se você me permitir.
Claro, eu tava sentindo falta disso. Ia perguntar se você não ia fazer isso mesmo.
É, queria primeiro de tudo falar que agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aqui ao vivo. O pessoal que tá ouvindo a gente gravado, fica ligado. O nosso programa acontece no Castbox toda segunda, quarta e sexta a partir das 22 horas. E é um bar onde a gente recebe aqui os nossos amigos, os nossos convidados. E a galera participa com a gente, com os comentários, como vocês estão vendo aí durante o programa. E aí eu quero aproveitar e agradecer os nossos amigos de sempre que estão aqui com a gente, programa a programa. Agradecer especialmente aí a nossa queridíssima amiga que participou, inclusive, no último programa. A galera vai sair já o programa gravado, que é Invasão Bar dos Nerds, o primeiro. Ela estava lá. A nossa queridíssima Jéssica.
O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
E aí eu queria também agradecer a presença, a participação do nosso amigo que também esteve presente no último Invasão Bar dos Nerds, que é o agente secreto Gabriel Mulder. Pior que agora, toda vez que eu paro pra ouvir essa música, que eu assisto a série e tal, eu lembro do Gabriel. Não lembro mais de Arquivo X, essa
eu
música
que eu associo
ao Gabriel. E também agradecer a presença do nosso amiguinho, o querido, que obrigado pelo aviso. Ele me deu um aviso agora aqui no Facebook que o meu áudio estava baixo, foi mais perto do microfone, obrigado. Que é o nosso amiguinho Ângelo. Ainda não me explicaram sobre essa música. E nós temos também o Carlos César, que está sempre com a gente. Daqui a pouco ele ganha também vinheta aí. E o pessoal aí que está com a gente aqui acompanhando, muito obrigado a todos pelos seus corações, pelas suas palmas. Continue com a gente porque o assunto segue.
Espera aí, antes do assunto seguir, deixa eu dar uma lidinha nos comentários dos nossos amigos. Vamos lá?
Pô, peraí, Babi, antes de você dar a lidinha nos comentários também, só para falar pro pessoal, gente, indica pros amigos escutarem os gravados. O Geladeira tá fazendo uma edição maravilhosa, ele tá terminando agora, o de sexta-feira, o Invasão Bar dos Nerds, que foi com os nossos ouvintes. Futuramente, vamos fazer outro programa nesse mesmo formato aí, vamos trazer outros ouvintes, ou os mesmos também.
Não, é o Ângelo, já pediu, e outros aí.
Então, vão haver outros programas desse aí. Mas Sim. Não deixem de escutar o gravado. Indica pro pessoal, porque fica muito boa com a edição do Geladeira. Ele coloca umas músicas, ele corta os momentos em que a cachaça fala mais alto aqui no programa.
Ele
fica muito legal.
Memes.
Então, isso aí. E se os amigos. E se vocês tiverem algum amigo para indicar, é só falar para eles irem lá escutar o gravado onde o Jota já falou aí para vocês. Agora vai, Babi, lê os comentários.
Os comentários dos nossos colegas. O Ângelo falou que ele adora Pequenos Espiões. É do seu time, Misa. O Carlos César foi pegar o milkshake, gente. Eu também me deu vontade.
Opa!
O Gabriel avisou a gente que Loucademia de Polícia entrou em cartaz no Netflix.
É, eu vi, cara, mas como a gente tem um tempo, né, aí eu, sei lá, priorizei outros, a gente priorizou outros, mas realmente, é uma boa dica também, ó.
Olha, o Gabriel também tá muito indignado com a gente, porque nós não vamos mencionar o filme do Lucas Neto que vai entrar em cartaz, que é o Lucas Neto em Uma Babá Muito Esquisita. Pronto, Gabriel, a gente já mencionou já.
Peraí, que eu vou só dar um minuto, porque eu tenho que falar desse filme, ó. Lucas Neto, Uma Babá Muito Esquisita. E tem o outro filme dele que também tá saindo aí, ó. Lucas Neto, Acampamento de Férias. É mais ou menos o mesmo estilo. Então, assim, eu indico pra todo mundo aqui que tá ouvindo a gente. Nunca, hipótese alguma, passe perto dessas bostas. Agora sim, pode continuar.
Continuando. Ah, a Jéssica deu um recadinho pra gente também. Nós, amantes de La Casa de Papel, ela ficou sabendo que a quarta temporada entra em cartaz só no dia 4 de outubro de 2020. Então acho que a gente vai penar um pouquinho porque está um pouco longe.
Vou nem mais lembrar o que é La Casa de Papel até lá. Tá pensando nos filmes dos Vingadores já, nos próximos da Marvel.
E é isso. Continuemos com a nossa programação normal.
É isso aí. Então, continuando, eu falei dos Batutinhas?
Não.
Então, pô, Babi, esse tu já viu, né, Babi? Fala pra mim que tu já viu.
Agora, gente, descubram o apelidinho do boy. É o Fafá. E agora vai ser Fafá. Então, agora que quando se referir a Fafá, é o boy, tá bom, gente? Então, muito linda, pomposa, eu, há 6 anos namorando o Fafá, eu não tinha assistido os Batutinhas quando eu conheci o Fafá. E o Fafá estava lá. Não, porque os filmes, não sei o quê. E ele, tem os Batutinhas. Então, eu nunca assisti os Batutinhas. Gente, foi quase caso de término, porque como assim eu nunca tinha assistido os Batutinhas? E aí ele me mostrou os Batutinhas e eu sou apaixonada pelos Batutinhas. Eles são tão fofos.
É demais, né? Muito bom, né?
Eu queria um dia ter a oportunidade de apertar a mão do Fafá, porque assim, ele te resgatou de um limbo, cara, porque de tudo que é de bom da tua vida, você fala que ele te apresentou. Então assim, o cara, meus parabéns.
É, ele me mostrou bastante coisa legal, assim. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Não que foi ele, calma. Eu conhecia Senhor dos Anéis, só que eu nunca conseguia chegar até o final do filme, de todos, aliás. E aí, um belo dia ele falou, nós vamos fazer uma maratona de Senhor dos Anéis. E eu falei, não vai dar certo, eu vou dormir, eu sempre durmo. Aí, ele comprou, foi logo, a versão estendida.
E meu me fez Deus!
Pois é, e me fez maratonar tudo. Mas hoje, em dia, eu sou assim, doida por Senhor dos Anéis. Não consigo ler os livros, porque Tolkien, pelo amor de Deus, não dá pra ler, não. Mas os filmes são ótimos, maravilhosos. A gente vira e mexe assistindo.
O Gabriel perguntou se Fafá é de alfafa.
Não, Fafá é de Fábio.
Eu pensei que era o alfafa também, ô Babi. Lá dos Batutinhas, pô. Pensei que era referência ao menino lá. Esse filme realmente é maravilhoso, gente. Babi tá aí de prova disso. E ainda dá tempo de assistir, hein? Quem ainda não viu, é um filme de 2004, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Só que é muito gostosinho, gente. É sobre primeiro amor. É aquela passagem, assim, da infância para a adolescência, de um grupinho de crianças, que é maravilhoso acompanhar eles. Então vocês não podem perder. O próximo é As Tartarugas Ninja, Fora das Sombras. Acho que o Jota não gosta muito desse filme, não. Fala então você, Jota.
Então, galera, esse filme aí foi o único filme que a minha esposa dormiu no cinema. Então, assim, minha esposa nunca dorme, ela assiste comigo e tal os filmes, e ela dormiu no cinema. Pra vocês verem, assim, o filme, eu não preciso nem te falar muito sobre o filme, só falar o nome do diretor, Michael Bay. Pronto, já classifiquei o filme e aí vocês entenderam.
Caramba, cara, detonou, hein? Bom, eu gosto das Tartarugas Ninja Fora das Sombras. Eu acho que é um filme bem corrido. Foi o primeiro filme que eu tive esse estalo de que todos esses filmes aí de super-herói e tudo mais não passam de episódios de desenho animado bem produzidos, né? Uma produção de ponta. Então, tendo essa consciência, eu gostei, eu curti a viagem, eu achei os efeitos legais. Apareceram todos aqueles personagens do desenho clássico que a gente queria ver. O Krang, o Rocksteady, o Bebop. E não tem história mesmo, filme não, entendeu? É só as tartarugas correndo pra lá e pra cá. E é isso que eu gostei no filme. Ele nem tentou me enganar, eles nem tentaram fingir que tinha uma história, entendeu? O inteligente lá do grupo, ele solucionava tudo, ele tinha uma máquina que era onisciente, né? Ele que inventou, nos esgotos. Mas a máquina dele hackeava tudo, né? Hackeava até a nave alienígena lá do Krang. E eu nem liguei pra isso, gente, porque foi frenético do início ao fim. E quem quiser se arriscar, pode ir lá ver no Netflix até o dia 17 desse mês.
Vale mencionar que a Megan Fox, ela faz a April desse filme, e aquele do ator que é do Arrow, né, o principal, que faz o arqueiro, ele faz aquele, esqueci o nome dele, aquele garoto que ajuda eles também no filme, que tem uma máscara.
É o que usa o taco de hockey. Ele usa a máscara de hockey. É bem legal também. Achei engraçado porque ele é tão sério no Arrow, né, e fazendo um papel mais bobo e tal, mas curti demais o filme. O próximo é A Chave Mestra, sai dia 23/8. Esse vocês devem ter assistido e acho que não tem ninguém pra falar mal desse filme, né?
Não sei.
Nem bem, né? Babi, você não viu A Chave Mestra, não?
Não assisti, não, eu acho.
Beleza. Então é mais um que eu vou te indicar. Coloca aí na sua lista, porque é um suspense. É muito maneiro. Não dá pra eu contar muito sobre o filme, porque com certeza, não sei se chega a ser uma referência pro Jota, mas essa coisa, essa técnica que o Jota adotou lá do M. Night Shyamalan, do plot twist final que vira a cabeça de todo mundo, é um desses filmes aí. Só que é de 2005, então na época foi relativamente novo, né? E é o primeiro filme que eu vi a Kate Hudson chamando atenção também. Ela é a protagonista do filme. É um mistério, é um filme que se passa na Louisiana. Ela é contratada para cuidar de um idoso que está inválido em cima de uma cama. Só que lá o pessoal acredita muito em voodoo, em misticismo, e ela não acredita em nada disso. E ao longo do filme as coisas vão acontecendo até chegar nessa revirada, nessa virada final mirabolante. Então eu recomendo muito esse filme. E tu, Jota, jura pra mim? Mas tu jura pra mim? Tu já viu, né? E já
não,
viu
então, muito... Misa, então, eu realmente não vi por causa dessas questões que você falou. Tu sabe que é tipo de coisas que eu não costumo assistir, então eu já olhei e já me mantive longe desse filme, entendeu?
É, mas, puxa, cara, é o tipo de coisa que você costuma escrever. Eu acho que sim, você entendo. Tinha que assistir, cara. Até porque o misticismo não vai ser o ponto-chave do filme, não. O ponto-chave é o poder das pessoas acreditarem nas coisas. Uhum. Se as coisas influenciam você à medida que você acredita naquilo ali ou não. Mas não posso falar mais nada, senão eu vou estragar. Quero muito que vocês assistam esse filme.
Ah, não vai dar pra assistir não, Misa.
Não, Gabi, por quê?
Que é de terror. Você tá louco? Eu não durmo.
Não, não é de terror, é suspense. É suspense.
Não, tá, é de terror. Eu tava vendo aqui que ele ganhou os prêmios do terror aqui. Sim. Que eu vi. Você tá me enganando agora?
Não, não tô te enganando não, juro pra você. É tipo, pra você ter uma ideia, não vai ter nenhuma cena com, sei lá, nenhuma freira maldita ou uma boneca sinistra.
Prêmio
que nem essa.
Saturno. De melhor filme de terror. Empire Award, melhor terror. Não vou ver, não.
Então vocês estão vendo que é um filmaço, né? Que não dá pra perder. E é porque a história é muito boa. Esse filme tá mais pra Alfred Hitchcock do que pra, sei lá, filme de terror. Não é filme que vai ficar te dando sustinho toda hora, entendeu? É um suspense. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Se passar alguma cena sinistra, depois você me xingue e para de ver. Mas eu acho que nem vai ter essas cenas sinistras aí. Então, e tá você bom. Também, Jota. Pode assistir, Jota.
Tá, então
se
vou ver.
Se tiver alguma coisa que te ofenda, depois você me xinga também e fala aí pra galera.
Tá, beleza.
E o último vai na contrapartida disso aí. É um dos filmes mais lindos, mais fofos. E ainda por cima é baseado em fatos reais, gente. É o Pat Adams, O Amor é Contagioso. Tem alguém aqui que não assistiu esse filme ainda, gente?
Não.
Você já viu, Babi?
Sim, é fofíssimo.
Então, e é com o Robbie Williams, né?
É, ainda eu choro, gente. Porque, então, eu sempre gostei do Robbie Williams. E, ai, esse filme, não sei o que falar, sem já não começar a chorar. Meu filho, pronto,
esse
falei.
Esse é um dos filmes mais memoráveis do Robin Williams. Assim, as pessoas elas costumam usar imagens dele nesse filme quando vão colocar algum artigo falando sobre ele. Foi realmente um filme que marcou muito assim, a atuação do Robin Williams. É um filme tocante.
E o que é o mais importante de falar para quem ainda não assistiu esse filme? Conta a história real do médico Pat Adams, que até onde eu sei tá vivo até hoje. Não lembro de ter recebido a notícia dele já ter falecido, não. E ele é o médico que inventou a técnica de tratamento que como é que se diz? É a cura pelo sorriso. É um negócio assim, eu não lembro o nome exato agora. Só sei que eles contam nesse filme como ele chegou lá. Como ele começou a fazer isso aí ainda na faculdade de medicina e como ele teve oposição, né? Como as pessoas achavam que ele era só um maluco no início e no fim das contas o cara criou um método revolucionário que faz bem para muita gente. Aquela coisa que a gente vê do pessoal entrando, vestido de palhaço, animando as crianças e tal que estão doentes. Foi esse cara que inventou, esse filme conta essa história e é com Robbie Williams. Então, se tem alguém que ainda não assistiu, é outro filme que dá pra reunir a família toda pra assistir, dá pra ver com o namorado, com a namorada. É isso aí. Pat Adams.
Agora a gente vai falar de coisa boa, coisa de que entra.
Isso aí, Babi. Manda ver.
Belezinha. Eu vou começar com os filmes, então, tá? No dia 1º, entrou um filme que a gente, há 2 meses atrás, no nosso primeiro programa sobre o que entrava e saía da Netflix, a gente tava chorando porque tinha saído esse filme, não foi, Misa?
É verdade.
Sim, sim.
É verdade,
sim,
né? E o filme é Pulp Fiction, gente. Se vocês não assistiram esse filme ainda, vocês precisam ver. É um filme maravilhoso. Então, já chegou, prepara uma pipoca, depois do podcast, senta aí na frente da televisão e assiste esse filme, porque vale muito, muito, muito a pena. É só do lindo mestre Tarantino. Então, por favor.
Posso fazer uma confissão?
Pode.
eu já tentei assistir esse filme 3 vezes e não consegui. Eu percebi que o filme não é ruim. Ele só, assim, eu acho que eu peguei um momento que eu não tava voltado pra esse filme. Mas é um clássico do
esse Tarantino. Filme não é, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. É, tá na minha lista dos meus 10 filmes favoritos. É, mas só não é ruim mesmo, não.
O Gabriel Mulder, ele disse que foi numa palestra do... que ele viu uma palestra do Pat Adams aqui no Rio. Olha que maneiro.
É, ai, muito que legal. Lindo!
Pat Adams é demais. Gosto muito dele.
Bom, o segundo filmezinho da minha lista é o 8 Mile, Rua das Ilusões. Ele vai contar... ele é basicamente um filme baseado na história do Eminem. E tanto que o Eminem faz o papel dele mesmo ali.
É isso.
E... é bem bacana, eu gosto muito da... eu gosto muito desse filme, na verdade. Eu acho que ele foi bem, bem feito e tal. Todo mundo aqui já assistiu?
É, tem duas coisas que eu gosto nesse filme. É, uma é que, assim, a história de vida dele, assim, eu como, assim, ouvindo as músicas e tal, eu não imaginava que ele tivesse passado por aquilo. E a segunda coisa que isso, sim, eu já imaginava é, assim, a dificuldade de ele entrar nesse meio, que é um meio, a gente sabe, de negros, né, de afro-americanos ali, e ele teve muita dificuldade no início, e é muito legal você ver, acompanhar essa história. Eu gostei bastante, eu indico esse filme.
É porque você vai ver ali também a questão do ser difícil entrar, é por causa da apropriação cultural da coisa, que eles sentem como uma apropriação cultural, mas aí eles entendem que o Eminem, ele estava inserido dentro da própria realidade deles, e que não era um tipo de apropriação, mas é que era um tipo de realidade que ele também vivia, porque ele não poderia ingressar nisso também. E é bem bacana o filme, eu gosto pra caramba. E a última cena do filme é maravilhosa. Acho que todo mundo já deve ter visto essa última cena. É muito boa.
Eu não lembro, não. O que, que é? É porque tem muito que eu vi.
Vai dar spoiler?
Vou dar spoiler aqui? O filme entra dia 16. O filme entra dia 16 no catálogo, Misa.
Tá entrando no Netflix mesmo.
É, você senta e assiste.
Então tá bom.
O terceiro filme que eu escolhi... ai, gente, sim, eu sou... eu falo, ai, né? Ai, eu não gosto de romance. Eu não gosto de romance normalmente, mas tem dia que você fala assim, um romance água com açúcar, preciso. E o terceiro é uma diquinha de romance água com açúcar que vai entrar, que é um dos meus filmes água com açúcar favorito, assim, que é Shakespeare Apaixonado.
Cara, mas eu acho lindo também, adoro esse filme. Foi bem marcante assim que ele foi lançado.
Então, sobre esse filme, cara, eu me apaixonei por esse filme, porque eu já tinha visto outras adaptações de Shakespeare, só que essa não é uma adaptação de uma obra de Shakespeare, é a adaptação da vida do próprio Shakespeare. E, então, é diferente de tudo que eu já tinha assistido. Eu gostei muito do filme, de todo esse filme, enquanto ele escrevia a peça, como era a vida dele e tal, o que que levou ele a escrever aquilo.
Eu gostava dessa parada dele tá vivendo um momento e aí ele tá escrevendo a peça ao mesmo tempo e vivendo aquilo ali. Isso que eu achava bacana no filme.
Que, aliás, coincidentemente, é muito parecido com outro filme que eu amo do Johnny Depp, que é aquele que ele faz o escritor também de Peter Pan. E aí conta a história dele quando estava escrevendo a peça. É lindo esse filme também, super indica a mesma linha. E eu gostei tanto de Shakespeare Apaixonado que eu comprei da locadora o DVD. E eu assisti esse filme umas 4-5 vezes.
Bom, vocês viram que eu fiz uma ótima escolha. E Shakespeare Apaixonado é realmente um romancezinho muito gostoso. E eu gosto muito desse filme por causa da questão do empoderamento feminino que esse filme também traz. É muito bom. Porque naquela época, as mulheres não podiam ser atriz. Então, tem uma garota que ela quer porque quer ser atriz. E o Shakespeare coloca ela na peça. E ela se caracteriza como um homem para poder fazer a peça. E aquilo foi um escândalo na época. Só que isso também fez com que o Shakespeare fosse visto pela rainha. E a própria rainha foi até ele para poder ver as peças dele. Então, é muito bacana. E ele
na época, na época, as mulheres das peças eram vividas por homens. Eles botavam peruca e tal, se caracterizavam como mulheres e se vestiam assim. E esse filme ele também mostra por que a gente tem aquele ditado: muita merda quando alguém vai fazer uma peça. Isso fica claro no filme.
E o Shakespeare acaba vivendo ali um romancezinho com esta garota. E é muito legal, muito bacana, é muito lindinho. Entra também dia 16 no catálogo da Netflix, ok? E
sua lista tá linda.
Oi?
Não, fala só que a lista da Babi tá linda, com exceção do próximo filme.
Ah, eu tinha que trazer um lixinho. A minha marca desse programa é sempre trazer um lixinho. Oxi.
Mas aí, e a garota que a Babi tá falando é a Gwyneth Paltrow, né? Novinha, a secretária esposa do Tony Stark, do Homem de Ferro. Nossa, Pepper Potts, ela tá lindíssima nesse filme.
Ela é muito linda.
Da sua lista não teve nenhum que eu falei, esse é um lixo que eu gosto. Depois eu falo dos meus lixos.
Deixa até meus lixos que eu gosto, poxa.
Seja feliz.
Um clássico da cultura pop. Todo mundo, algum dia, já falou.
As quartas usamos rosa.
O próximo filme da lista é o Meninas Malvadas 2. Ele entrou ontem no catálogo da Netflix. Ele não é tão pastelão. Na verdade, ele não é tão bom quanto o primeiro, o Meninas Malvadas, mas ele é uma boa continuação, ele tenta ser tão engraçadinho quanto o primeiro. Eu acho que vale a pena, tá aí sem fazer nada, tá estressado, chegou do trabalho, o chefe encheu o saco, bota aí o Meninas Malvadas 2 e seja feliz.
Ô, Babi, esse filme Meninas Malvadas é aquele... até com uma daquelas atrizes de seriado da Disney que ficou famosa, enfim, e que tem as garotas que são populares e ela começa a fazer um plano contra as meninas, é esse?
É esse mesmo.
Legal, eu gosto desse filme, eu acho legal, não vi o dois não.
Nossa, viu, Jota? Todo mundo assiste Meninas Malvadas.
Todo mundo não, né, Babi?
E gosta de Meninas Malvadas, porque Meninas Malvadas é um lixo muito bom.
É, Jota, assista você inclusive, porque é legal mesmo. Olha só, para escrever aquela história minha do Jota lá dos adolescentes superpoderosos, eu vejo todos esses filmes teen. E é muito fácil o roteiro deles surpreender a gente. A gente achar que às vezes o filme é infantilóide ou é idiota e não ser. A gente vai assistir e se surpreende com o texto do filme. Esse Meninas Malvadas é um caso.
E o último filme da minha listinha do que tá entrando agora na Netflix é o Alice no País dos Espelhos. É o novo da Disney, tá? Que tem o Johnny Depp como chapeleiro maluco. Assistam. Eu não sei se eu gostei tanto quanto eu gostei do Alice no País das Maravilhas, mas acho que ficou uma boa adaptação. A Anne Hathaway tá como a Rainha Branca.
Ela fez a Mulher Gato, poxa. Na trilogia
do Mulher Gato, uhum.
E o Diabo Veste Prada também.
Então. E ela fez a Fantine em Les Miserables. E ela ganhou o Oscar.
Melhor atriz. Aliás, a cena é maravilhosa. Eu sempre assisto essa cena. Boto no YouTube e assisto, que me deixa muito inspirado. A cena que ela ganhou o Oscar, que é quando ela canta a música chorando.
Então, e essa música é... quase que a música tema de Les Miserables. Aliás, eu acho que a gente precisa fazer um programa sobre Les Miserables. Porque, cara, era isso. Então, esses são os 5 filmes que eu tô indicando que estão entrando aí no catálogo da Netflix.
Bom, galera, então vou soltar aqui a minha lista também. Começando pela Hora do Pesadelo 3. Olha aí, hein? Pô, filme velhaco. Pô, filme da década de 80 ainda, mas que sinceramente pra mim, ó, tá entrando esse mês no Netflix, é Hora do Pesadelo 3 e Hora do Pesadelo 4. Eu vou falar pra vocês que o 4 eu nem assisti por questão de princípios, porque na minha cabeça de criança na época, fechou a trilogia da Hora do Pesadelo com o 3. A não ser que esse 4 seja aquele da origem do Fred Krueger. Se for esse, vale a pena, porque é um filme bem legal também, que é antes dele ser o Fred Krueger. Só que o 3, tu lembra desse filme, Jota? Passava, cara, então, muito no SBT à tarde.
A sua lista não me representa nem um pouco. Aliás, tem um filme da tua lista que me representa. Mas eu lembro desse filme que passava na sessão da tarde, eu lembro daquela... Não sei qual deles, se era no 1, 2, no 3, no 4... que é aquelas menininhas pulando a amarelinha.
Não, as menininhas na amarelinha tem todos, né, cara? Babi, o Fafá lá também não vai te perdoar se você não assistir pelo menos o primeiro Hora do Pesadelo.
Não, ele vai me perdoar sim, porque ele é mais bundão do que eu. Então, não vai rolar, não.
Pois é, então. E nessa época era um filme, A Hora do Pesadelo 1 e o 2, que passava a noite, era sinistrão mesmo, eu morria de medo desse filme. Só que aí chega o 3... Todos os jovens estão no mesmo local, eles estão, acho que num instituto psiquiátrico ou qualquer coisa assim. E aí eles, juntos, eles chegam à conclusão de que nesse mundo dos sonhos, já que está na cabeça deles, eles têm o mesmo poder do Fred, de criar as coisas. Então, deixa meio de... Ainda tem aquele elemento do terror, só que aí muda um pouco o aspecto das coisas, porque eles chegam a enfrentar ele. Eles desafiam ele, usam a imaginação também. Então, adorava esse filme, Jota. Eu acho esse filme assim, sensacional, a ideia, pelo menos, entendeu? Eu não sei se eu for assistir agora de novo, se eu vou gostar, né? Pô, o filme é de 87, gente. Mas pra quem gosta de coisa retrô, de trash, esses filmes slasher dos anos 80, então não dá pra perder A Hora do Pesadelo, 3 e 4. Próximo da lista é Capitão América Guerra Civil, Jota. E aí, tô te representando agora?
É o único filme da tua lista que me representa.
Então fala alguma coisa aí sobre ele, cara.
Então, Guerra Civil é simplesmente talvez, né? Mas muitas pessoas consideram o melhor filme solo da era aí de Vingadores que a gente viu até hoje. Ele é muito bom, assim, ele deveria, na verdade, ele deveria se chamar Vingadores Guerra Civil, porque os Vingadores estão lá, a maioria, e o enredo desse filme é muito bom. Ele realmente ele é muito coeso do início ao fim, e é um filme que eu assisto de vez em quando. Ontem mesmo, a minha esposa estava aqui assistindo esse filme de novo, e eu sentei e parei no sofá para ver, porque eu super recomendo esse filme.
E foi a estreia do Pantera Negra. Foi uma das cenas mais épicas de luta, né, em termos de filme. Até então foi a maior. E a estreia do Homem-Aranha também, do Tom Holland. Enfim, foi praticamente uma preparação para o Vingadores, né? Essa que é a verdade. Esse filme preparou terreno para o filme dos Vingadores.
A cena de luta do aeroporto é sublime. É a melhor cena do filme.
É isso aí. E uma das melhores, né? Desses filmes de heróis, pelo menos. De ação. Próximo da lista é Denis o Pimentinha.
Ai, fofíssimo. Assistia muito no SBT.
Então, adorava esse filme aqui também. Conta com o maravilhoso Walter Motown fazendo o Sr. Wilson. Esse filme é tão maneiro que rendeu um desenho. Aliás, eu não, o Mendes deve saber, mas eu não sei quem ia ser o primeiro. O desenho que passava no SBT também, que também era maravilhoso.
Nossa,
o desenho do Denis.
Ai, eu adorava o desenho do Denis o Pimentinho.
Era demais. O Denis por mais que digam que ele é levado, ele é o filho que todo mundo queria ter. Essa aqui, pelo menos no primeiro filme, né? E no desenho. Agora, depois fica mais pastelão, sai meio fora desse ritmo aí, mas é muito legal o primeiro.
É um dos filmes que, assim, a gente tem dois filmes nessa época que seguiram, assim, um caminho parecido, que foi Denis o Pimentinha e o Pestinha. Só que a diferença é que em Denis o Pimentinha, eu gosto muito mais, porque ele é inocente, o garoto, ele faz as coisas sem querer realmente, diferente de Pestinha, que já é realmente um Pestinha. Então, assim, eu gosto muito de Denis.
Então, isso que eu ia falar agora. Gente, o Denis, eu não vejo ele como um pimentinha, como Nossa Senhora, porque ele não faz por maldade. É muito só, tipo, curiosidade. Nossa, ele vai mexer numa coisa e aí ele faz um negócio que, nossa, vira a vida do Sr. Wilson um inferno.
Ele segue aquele estilo cômico de Esqueceram de Mim, aquela comédia leve, aquela comédia de bem família.
E o Geladeira tava aqui falando que ele é mais carinhoso, realmente, e ele tem um carinho, ele tem uma admiração pelo Sr. Wilson, que é muito fofa. Ele só é atrapalhado.
Pois é. Bom, galera, o próximo da lista é Eurotrip. Se a Babi não assistiu porque já tá muito velho pra ela, assista que eu acho que você vai gostar muito do filme. É daqueles filmes de viagem na Europa... amigos que saem pra fazer, arrumar confusão e tal.
Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra.
Mas é muito divertido. Dessa leva aí, depois de 2000, é um dos primeiros filmes desse gênero, que veio na esteira aí do sucesso do American Pie. Mas eu sei lá porque eu simpatizo demais com esse filme. É um filme que, se estiver passando na televisão, eu paro e assisto de novo. Então, ó, pra quem estiver se preparando pra sair na sexta-feira, pra deixar rolando aí na tela da TV enquanto tá se arrumando, é uma ótima pedida. Já vai dar ideia das besteiras o que fazer aí durante as noites.
Esse filme, meu amigo, esse filme ele tá na minha lista, inclusive, na lista dos filmes que eu nunca vou assistir.
eu imagino. Então, Babi, se o Jota não vai assistir, você já sabe que deve ser bom, né?
Deve ser um lixo bom pra assistir, eu vou ver sim.
Exatamente, é isso aí, é um lixo bom, disso tudo.
De amoral.
É o meu lixo da minha lista.
Ai, o Jota vem com os filmes cult, vem com os filmes de herói, não vai me vir nunca com um filme lixo pra gente poder falar? Ah, tem que ver. Bota os filmes lixo na mesa, Jota. A gente sabe que tem aquele lixinho que você guarda no seu coração e que você gosta de ouvir.
Tá bom, então, ó. Tá lançado o desafio. No próximo Netflix, que é o mês que vem, eu vou trazer vou abrir o armário do meu lixo aí pra falar pra vocês o que eu assisto de ruim.
Muito obrigada.
Você já não falou que ele gosta de Lucas Neto, pô?
Não é nada disso. Para com isso.
Bom, e continuando a lista de lixos que vão entrar esse mês, de filmes, né? Esquadrão Suicida, dia 6/8 tá estreando aí no Netflix.
Você não fala mal do meu lixo, para quieto. Do filme.
Então falem vocês alguma coisa aí desse filme, de boa, que preste.
É injustiçado.
De boa, não tem como, né?
É um filme nerd injustiçado, tá? Vocês não entenderam o conceito dele, tá bom? É muito bom. Assistam de novo, vocês estão assistindo errado.
E quem não gosta da Arlequina que atira a primeira pedra.
Olha, não, você percebeu, Misa, que você falou assim, então fala alguma coisa de bom. A Babi falou alguma coisa de bom no comentário dela? Ela só falou que é injustiçado, mas não trouxe nada de bom. Acho que ela não tá conseguindo reunir essa informação.
Ah, eu falei, Jota, Arlequina, pô. Tem a Arlequina.
Ah, sim.
E tem o Will Smith. Lindo, maravilhoso. Perfeito.
Então, e tem o fato de que graças a esse filme, demitiram toda a equipe e vão trazer o cara lá do Guardiões da Galáxia pra dirigir o 2.
Glória a Deus.
Vai ser o reboot mais breve da história do cinema, né?
É mesmo, é?
É a primeira vez que vai rolar um reboot com menos de 5 anos.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Bom, quase encerrando a lista, só faltam 2 filmes. O penúltimo da lista é Animais Noturnos. É o segundo longa-metragem dirigido pela estilista de moda Tom Ford, que fez O Direito de Amar também. É um filme bem maneiro. Tem o que fez aí o mistério nesse Homem-Aranha agora.
É Jake Gyllenhaal.
Isso, Jake Gyllenhaal. É um filme interessante. E o último da lista, olha que loucura. Que pena que você não teve tempo, né, Jota, de ver essas coisas antes, mas vai estrear na Netflix uma animação, filme, longa, e aí o último da lista, da minha lista, é o Invasor Zim, e o Flurps é o filme daquele desenho da Nickelodeon, Invasor Zim, que eu acho muito legal o desenho, e só que parece que é uma produção da Netflix, então eu não entendi muito bem isso, quem entende aí desses bastidores da Netflix é você. Mas eu gosto de Invasorzinho e vou assistir o filme com certeza.
Benza a Deus, acabou a lista do Misa.
Ai, tá vendo? A minha tava boa pro Jota, só o meu lixinho que ele não gosta, mas tá tudo bem.
Não, te falei, tua lista tá linda. Nossa. Tua lista, eu me identifiquei muito.
A Babi agora vai fechar com chave de ouro então, Jota.
Vamos falar das séries. Hoje mesmo estreou a terceira temporada de Cara Gente Branca. Essa série também... Ah, eu acho que eu tô pegando umas coisas com um cunho bem racial hoje, né? Meu Deus. A Cara Gente Branca é uma série que ela se passa num colégio e é uma garota que usa a rádio do colégio pra poder denunciar os casos de racismo dentro da escola. E é muito boa. Acho que todo mundo deveria assistir e... Dá uma paradinha pra pensar no que você tá fazendo aí, que pode ser uma coisa que não é legal, não é mesmo? Já assistiram?
Então, Cara, Gente Branca é uma das séries que tá na minha lista pra assistir, porque muita gente, tanta gente fala que ela é boa, que me deu muita vontade de ver, mas é uma das séries que eu ainda não consegui sentar pra assistir.
Ela é militante, viu?
Aham. Uhum. Então, tá por que bom, você tá falou bom. Com esse... Porque você acha que eu não vou gostar por isso? Como assim?
Não, eu tô só falando que ela milita mesmo e...
Eu pensei que a ressalva fosse pessoal pra mim. Essa não. Ressalva aí.
Ah, tá. Ela é militante. Vai, milita! Ela é maravilhosa. A segunda série é uma que eu e o Mendes estamos falando sobre essa série, porque essa série é muito boa. Eu estou louquíssima pra ler o livro. Desde que o livro foi lançado e... Agora vai, porque vai sair a segunda temporada de Mindhunter no dia 16 de agosto.
É sobre então, o que, Babi?
É sobre os agentes federais que criaram a teoria de serial killers, porque não existia. E aí ele fala sobre as entrevistas com os psicopatas e serial killers da época que não tinham esse nome. E aí você vai descobrindo como é que eles criaram essa metodologia para você entender o serial killer, como o modus operandi, quando é considerado um serial killer e tudo assim.
Mas é biográfica?
É biográfica.
Que depois que vocês falaram, eu fiquei curioso também.
Essa série é muito boa, e ela passa na década de 70, por isso que assim, na época não existia o conceito de serial killer. Eles começam a criar todo um modo de investigação diferente do que era o tradicional. E por isso eles estão até meio que um preconceito em cima deles. Porque aquele negócio, né? Tudo que você começa a fazer diferente da roda, como a roda gira, né? Diferente de como é feito, as pessoas te olham torto. Mas aí depois eles acabam descobrindo que é uma forma excelente de você conseguir identificar e encontrar os assassinos. Eu assisti o primeiro episódio, se não me engano o segundo também, gostei bastante, eu deixei lá na minha lista, mas acabei não conseguindo voltar pra ela, eu pretendo voltar pra assistir, pra terminar.
Eu ainda não assisti porque, como eu falei, tem o livro e eu tava louca, alucinada por esse livro desde a época que ele lançou aqui no Brasil e aí pouco depois lançou a série também e eu falei, bom, eu só vou assistir a série depois que ler o livro, não sei porque me deu essa vontade, porque eu não costumo, tipo, ai não, só vou ler o livro, eu só vou ver o filme se eu ler o livro antes. Não, eu não tenho esse problema, mas com essa série eu quis, mas vai rolar, vou ler o livro, vou assistir e eu espero que a gente convença os outros membros desse bar pra gente falar sobre essa série num programa.
O Ângelo perguntou quando é que passa, que ano se passa a série, é em 1977, o ano que a série passa.
Bom, legal.
A próxima série tem que ter uma... Eu sempre tenho que colocar uma brasileirinha, né? O Jota não gostou da última que eu coloquei, que foi 3%, porque ele não gosta de 3%. E essa série, na verdade, eu não sei, porque ela tá estreando agora na Netflix no dia 9. O nome dela é Sintonia. Porque eu fiquei muito interessada nela? Porque é uma série que foi idealizada pelo canal Condzilla. É um canal, é o maior canal de funk, de conteúdo funk no YouTube Brasil. Então, tipo, gente, vocês têm ideia de que é um canal que produz funk, que produz conteúdo da favela para a favela, que está ganhando agora a Netflix. Eles idealizaram uma série. Eles idealizaram uma série na Netflix e eu tô um pouco com umas expectativas aí pra ver o que eles vão fazer, porque fazer vídeo no YouTube é uma coisa, né? Fazer uma série é outra totalmente diferente. Vamos ver aí o que eles vão aprontar.
E essa série, ela bebe muito dessa água que eles conhecem muito bem, acho que por isso ela pode dar muito certo, porque ela é ambientada realmente na favela, e tem relação com música, tem relação com a vida ali, e acompanha alguns personagens que moram ali, a vida deles e tal. Então, assim, parece que vai ser no estilo bem, assim, tipo... Aquele tipo de série adolescente sobre a vida de pessoas, o que eles passam e tal. Parece que vai ser interessante, mas não faz muito o meu gênero.
Pelo que vocês estão falando, me lembrou muito a iniciativa do Padilha lá com Cidade de Deus. E depois o Três Vezes Favela e aquela série do Laranjinha Acerola. pô, adoro tudo isso, cara. Todas elas são muito boas.
Só que parece são que ela não vai ser protagonista. Não vai ser. Não vai ter o crime como protagonista, entendeu? Vai
Graças a Deus, cara. Não aguento mais.
É, então, e muito pelo contrário, eles vão mostrar a questão do tráfico de drogas e tal, mas é naquela linha tênue de tipo. Os protagonistas entre isso e o funk, como o funk pode também alavancar aí a vida, trazer novas perspectivas para a vida do adolescente da favela, entende? Eu acho que vai ser muito legal, eu tô bem ansiosa assim para ver, para conferir, e quem sabe a gente não vem aqui também dar um pitaquinho para falar sobre
ela, né? Isso aí.
E a última série é a minha nenenzinha do meu coraçãozinho, que eu gosto muito, sim, que é a She-Ra e as Princesas do Poder.
Pela honra de Kingston!
She-Ra! Ainda é essa música? Não é mais essa música, né?
Não é essa música, é uma música bem ruim, aliás. Eu não gosto muito da música de abertura, não. Mas She-Ra e as Princesas do Poder, a terceira temporada, vai estrear agora já... Ah, estreou hoje. Para tudo, eu vou embora desse bar porque eu vou assistir She-Ra.
Isso aí, né? Ainda bem que tá acabando o programa, ó. Estreou hoje, você pode ir assistir. E pelo que você e o Mendes falaram, é boa mesmo, né? Porque já tá na terceira temporada.
E saiu bem rápido, exatamente. A gente falou, acho que tem uns 3 meses sobre a segunda temporada e já lançou a terceira.
Aí, viu? Ó, é aquilo que eu tô falando pra vocês. Tem gente séria ainda no mercado, ó. Ah, eu imagino que se vocês gostaram, a história deve ser boa.
Eu particularmente gosto.
Sim, mas a história é legalzinha, é bacaninha.
Eu gosto bastante.
Tá aí, viu? E os caras conseguiram entregar o trabalho rapidinho, né? Eu não sei o que tem cargas d'água de tão bom, por exemplo, em La Casa de Papel, pra gente ter que esperar até outubro de 2020. Eu não sei, gente. Pra mais 6 episódios só.
Explica pra ele, Jato, explica.
Ah, eu já perdi a paciência. Vou me ausentar.
Meu One Punch Man. 12 episódios só. Eles são os caras de pau, meu irmão. Oba, que isso? Quanto tempo eu vou ter que esperar pra ver o One Punch Man de novo? Pô, vai virar o Walking Dead. Aí quando eles pendurarem lá todo mundo, quando eles fizerem a cena mais espetacular da série inteira, não vai ter mais ninguém assistindo. Foi assim com o senhor Jota, na última temporada de Walking Dead. Foi chocante e ninguém viu.
Mas é porque o Walking Dead é outra questão, outra diferente. Porque o Walking Dead, o problema é que eles se estenderam demais e a série foi desgastando, até que ela já deveria ter acabado há muito tempo. O problema da série The Walking Dead foi esse.
Então, e aí se alongou demais porque leva um ano pra entregar meia dúzia de episódios.
Não, se alongou demais porque tem muitas temporadas. A série não tinha tanto gás pra ter essa história toda. Não é por causa da demora de sair. É porque ela deveria ter encerrado já antes. Na temporada penúltima, tinha que ter acabado já.
Vai ver se ela fosse igual a Supernatural. 24, 48 episódios por ano. Pra ver se não ia estar todo mundo amarradão lá vendo Walking Dead. As HQs só acabaram agora. Acabaram esses dias aí.
É isso? Eu posso assistir She-Ra agora?
Não! Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, já que eu não trouxe uma lista, fui acompanhando vocês, de falar pra galera uma série que tá entrando, que eu tô na expectativa de ver, porque eles estão prometendo muito, o trailer foi bem interessante, é Assassinos Wu, não sei se é Wu ou se é Wu, mas eu acho que é Wu, alguma coisa assim. Que é uma série, a primeira série de artes marciais da Netflix. E assim, você assiste o trailer, as lutas são muito bem coreografadas. Eu gostei muito, acho que a série é uma série que tá prometendo. E é legal que assim, ela mistura artes marciais com ficção científica. Então assim, só nesse plot já me roubou. Ela estreia dia 8 de agosto na Netflix.
É, aí tá aí. Agora que você falou, eu vou querer ver também. Será que é tipo Into the Badlands?
Pelo plot, eu tô esperando que seja assim, parece que é mais alguma coisa meio que assim, o que o Punho de Ferro poderia ser. Parece que essa série ela segue. Poderia ter sido isso.
Gabriel Modé tá perguntando se essa série é chinesa.
Parece que é americana, porque os caras que estão envolvidos nela são americanos. Apesar de ter atores chineses ali. A trama é ambientada em Chinatown, então eu imagino que ela seja realmente uma série americana.
Chinatown. Espero que o pessoal tenha gostado aí, né, do programa, tenham acompanhado a gente aí até o final. É, falem para os seus amigos, acompanhem a gente também no Facebook, na nossa página, barradosnerds.com, no Spotify e aqui no Castbox. Segunda, quarta e sexta, às 22 horas, tem o ao vivo e a qualquer momento do dia que vocês quiserem, vocês podem escutar os programas gravados também. É isso, galera. Faltou alguma coisa, Babi?
Não, não faltou nada. Só faltou dizer, assistam todos os filmes e séries que a gente indicou, porque são lindos e maravilhosos. A gente quer trazer cada vez mais conteúdo para vocês.
Isso aí. Então, diga tchau, Lilica.
Um beijo.
A Babi não assistia Tiny Toons, cara. E ela não entrou nada, deixa.
Ai, gente, tô triste porque eu não peguei a referência.
Assista Tiny Toons, outra indicação aí do Barra dos Nerds.
Diga tchau, Lilica.
Tchau, Lilica.
Então, Jota, quer deixar mais algum recado?
Sim, sim. É só lembrar o pessoal que não ouviu esse programa aqui desde o início, que chegou agora atrasado. Não precisam arrancar o cabelo, se desesperar. Não se suicidem, não se joguem de cima do prédio nem de nenhuma ponte, porque você vai ter oportunidade. Você vai ter a oportunidade de ouvir esse programa. Ouvir esse programa assim que o Geladeira terminar a edição. Assistam lá no nosso site, bardosnerds.com. Você vai lá na nossa grade de programas, você vai ter esse em breve. E enquanto você espera esse, ouça os outros, porque tem mais de 50 programas lá para você se divertir.
É isso aí. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na moita.
Olha, o Gabriel tá perguntando se Rush Rush é da música. O Gabriel Rush Rush tem toda uma mitologia por trás disso, e aí é um mistério que o Misa vai... Quando ele vai revelar, ninguém sabe.
Eu já tentei revelar, inclusive nesse final aqui, pós-programa, mas o Geladeira sempre corta antes. É que o Rush Rush é de um...
Isso é tudo, pessoal.